Nesse momento, a esperança dessas pessoas é uma iniciativa do governo federal. O governo federal tem instrumentos jurídicos e políticos para desapropriar, se quiser, a terra e transformar em área de interesse social, para adjudicar em função das dívidas que as massas falidas têm e garantir a construção da casa das pessoas lá. É o mínimo, do mínimo que tem que ser feito para sinalizar para essas pessoas o seguinte: olha, tem jeito. Porque se não tem jeito nenhum, então nós é que temos que construir um jeito. Né? O senador criticou aqui a ação direta do movimento, mas a solução que ele nos deu é o seguinte: saíssem pacificamente do terreno. Ele só faltou dizer: e vão morar onde? No olho da rua? Né? Então, qual é? Viver do quê? Então, nós estamos nesse limiar. Nós temos opiniões diferentes acerca do tipo de sociedade que nós precisamos construir. Nós temos seguramente opiniões diferentes acerca da conjuntura do país. Mas tem um problema muito concreto que nós temos que dar uma solução. Que nós temos que fazer alguma sinalização. Então, nesse momento, eu, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui de uma autoridade pública, não tenho nenhuma expectativa que o prefeito de São José resolva nada. Ele segue humilhando as pessoas, porque ele quer expulsar as pessoas de lá. A situação nos abrigos é absolutamente desumana. E, em sendo desumana, no meio da madrugada, chega lá uma assistente social, que é funcionária da prefeitura, e fala: eu tenho uma liminar de desocupação, vocês têm que sair daqui. Uma da manhã, com 5 anos, para tirar as pessoas e jogar sabe-se Deus onde. Por que que o prefeito está fazendo isso? Porque não tinha plano de contingência? Não, porque esse era o plano de contingência. O plano de contingência é humilhar tanto as pessoas para que elas possam ir para o norte. Como as pessoas ficam o tempo todo oferecendo dinheiro para comprar passagem para mandar o pessoal para o norte, para botar longe de São José. É uma política de eugenia para tirar os pobres de perto da cidade. Então, essa opinião que eu tenho hoje sobre a política da Prefeitura de São José dos Campos. Então, qual é o problema? Nós dependemos neste momento de uma decisão, de uma iniciativa do governo federal. Eu digo isso aqui com toda a franqueza, com toda a clareza. Nós temos tantas diferenças com o governo do PT, muito provavelmente, como boa parte dessas diferenças que nós temos com o governo do PT, nós tínhamos com o governo do PSDB anteriormente também. Não sei de onde o Aloysio Nunes tirou essa conclusão de utilização eleitoral, de utilização política do movimento lá. Quem dirige o movimento lá são companheiros ligados ao PSTU, não são companheiros ligados ao PT. Agora, eu sou obrigado a dizer, quem estava lá nos apoiando nesse processo eram os parlamentares do PT, era o Tonhão, que está lá há anos, né, Tonhão, nessa briga conosco, que é o vereador do PT lá de São José dos Campos, e nós vamos reconhecer crédito a quem tem crédito, mérito a quem tem mérito. Nós tivemos muito apoio dos companheiros do PT, dos companheiros do PSOL, de outras organizações que estiveram nos apoiando. Agora, do governo, eu valorizo muito, eu tive uma conversa com o Gilberto Carvalho, disse a ele, valorizo muito as declarações que ele deu, que a presidência Dilma deu em relação ao episódio lá, mas dos governos nós precisamos é de solução, não é de apoio, porque o governo tem instrumento e, do ponto de vista social, tem a obrigação de resolver. Então, o que nós queríamos, fundamentalmente, além dessas duas iniciativas, que é de acionar o CNJ em função do que aconteceu lá, que é de seguir cobrando, senador, como o senhor já está fazendo, mas que a Comissão de Direitos Humanos faça isso, a punição para os abusos, para os responsáveis dos abusos que as famílias sofreram, é que a gente resolva o problema da moradia das pessoas. Nesse sentido, o pedido concreto que eu deixo aqui aos representantes do governo federal é que a gente tenha, o mais rápido possível, uma decisão em relação a isso.
Amém. Queria, primeiro, aqui dizer, eu conversei há pouco no telefone, conforme tinha já relatado, com o juiz Rodrigo Capesso, e eu quero dar a oportunidade de que a senhora Márcia Loureiro, Rodrigo Capesso e o Levington, o juiz Luiz Beethoven Ferreira e o próprio presidente do Tribunal de Justiça possam ter a oportunidade, inclusive depois dessa audiência, na próxima, quando se discutir aqui a questão de reintegração de outros locais, para eles virem aqui e explicarem. E, inclusive, vou encaminhar a eles as notas taquigráficas dessa sessão e providenciar de que eles possam ver, inclusive, o que foi aqui colocado, se possível, portanto, a sessão do vídeo. Acho que vou pedir até a TV Senado que me informe qual é o outro horário em que vão transmitir esta sessão, porque além desta aqui estar sendo transmitida ao vivo até às 14 horas, daí ela será retransmitida ao vivo, e eu vou pedir para que todos assim possam conhecer, inclusive os juízes, para que melhor responderem. E aí, com as explicações que eles e também aqueles que convidados, o prefeito Eduardo Cury e os secretários do governo estadual que não puderam vir hoje, eu vou reiterar o convite para virem outra vez e tentar responder, e daí sim quero encaminhar, vou propor, por decisão da Comissão de Direitos Humanos, que encaminhemos as notas taquigráficas para o Conselho Nacional de Justiça para examinar com atenção, mas inclusive assegurando o direito deles aqui darem as suas explicações, uma vez que não vieram hoje. E se não vierem, então explicarei nesta comunicação ao Conselho Nacional de Justiça que cabe, sim, eles examinarem, mesmo tendo sido dado e reiterado o direito de defesa. Eu queria pedir agora ao advogado Aristeu Neto para complementar. Queria pedir ao Marco Aurélio, deputado Marco Aurélio, para também se posicionar. Muito obrigado, José Maria de Almeida. E eu queria dizer que nós temos 10 minutos, ainda queria ouvir o Marco Aurélio e dois dos representantes dos moradores antes de dar a palavra para a conclusão da senhora Inês Magalhães e Paulo Maldos, inclusive para responder às indagações sobre como o governo federal está propondo uma solução para a consideração do governo estadual e municipal. Por favor. Então, eu tenho que pedir brevidade a Aristeu Neto, por favor.
De forma bastante breve, e no sentido do que disse o senador Suplicy, para pedir o acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça acerca dos fatos que ocorreram no Pinheirinho. Nós trouxemos aqui uma cópia digital de todo o processo que vai ser disponibilizada à Comissão de Direitos Humanos. Mas uma outra questão que eu acho de fundamental importância, que foi citada aqui pelo senador Aloísio, e que diz respeito à vida. Nós sabemos que uma agência de notícias acabou divulgando a existência de mortes na desocupação do Pinheirinho para logo depois se desmentir. E nós temos que compreender os jornalistas, porque eles não estão habituados a conviver com a guerra, com as informações da guerra. Há um famoso repórter fotográfico de guerra, Robert Capa, que dizia o seguinte: se você quer ter uma foto suficientemente boa, esteja suficientemente perto para registrar a guerra. E talvez tenha faltado proximidade aos repórteres que se apressaram em desmentir aquilo que hoje é uma realidade insofismável. Eu estou pedindo aqui à Comissão de Direitos Humanos que encaminhe ao Conselho Nacional de Justiça o programa Justiça Plena, que permite o acompanhamento cotidiano desses processos, os inquéritos policiais de Antônio Dutra Santana, uma vítima fatal de atropelamento, de Ivo Teles dos Santos, que hoje está internado na UTI, foi vítima de espancamento e se teve a coragem hoje de se afirmar aqui que ele foi vítima de AVC. Só se AVC agora é ataque violento e covarde. Com traumatismo craniano, com dreno no cérebro, com tubos mantidos, a própria vida mantida artificialmente, e o principal documento que foi requerido pela Defensoria Pública, que é o boletim de atendimento de urgência, segue sendo negado pela Secretaria de Saúde há 30 dias. Então, nós estamos requisitando aqui que também a Comissão de Direitos Humanos do Senado faça essa requisição junto à Secretaria de Saúde de São José dos Campos. E também que requisite o acompanhamento do inquérito policial de Davi Washington Furtado, para que a gente tenha transparência e acompanhamento pleno dos desdobramentos e da punição dos responsáveis por essas ações, que, insisto, repito, gerou sim uma vítima fatal. Só isso, obrigado.
Obrigado, Aristeu Neto. Eu quero dizer que eu vou incorporar as sugestões que o senhor e diversos dos que aqui têm deposto, têm sugerido, porque é preciso que um senador apresente essas sugestões, e isso deverá ser feito numa reunião plena com quórum da comissão. Então, isso poderei... Eu estarei... Estou anotando todas as sugestões. Deputado Marco Aurélio, estadual de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, tem a palavra.
Cumprimentar a...
Use aquele...
Alô?
Perdão. É melhor esse.
Quero cumprimentar a todos, senador Suplicy, e dizer que a Assembleia Legislativa, então, votou favorável ao requerimento para que a gente pudesse estar aqui. Mas, na Assembleia, nós não estamos conseguindo abrir ainda nenhuma CPI, porque o governo do Estado de São Paulo mantém um controle muito rígido, senador Suplicy. Precisaríamos de 32 assinaturas para abrir uma CPI, para fazer a verificação pela Assembleia dos fatos ocorridos, que é papel da Assembleia Legislativa, mas não conseguimos as 32 assinaturas. Estamos com 28 assinaturas. Eu queria chamar a atenção aqui de que nos debates já acontecidos na Assembleia, e eu percebi aqui também, que todas as vezes que a gente traz o fato, os fatos ocorridos no dia 22 e também os fatos que vêm acontecendo após o dia 22, as pessoas que têm a tendência de defender o governo ou que fazem parte da base governista, eles, ao invés de responder ou debater os fatos, eles partidarizam o assunto e levam para uma questão política. Porque eles falam assim, olha, mas isso aí é uma questão política e tal, quer dizer, nós não estamos aqui querendo tratar de uma questão política de um partido contra o outro. Nós queremos saber o seguinte, os atos violentos praticados no dia 22 e posteriormente ao dia 22, inclusive na data de hoje, quem responde e como ficará? Porque não há explicação. Né? Quando se fala, não, mas tem que se cumprir a legislação. Tá bom, então vamos cumprir a legislação. Vamos cumprir. A legislação tem que ser cumprida. Artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo fala pelo princípio da razoabilidade. A princípio da razoabilidade diz o seguinte, que você, o poder público, ao cumprir uma ordem, ela tem que ser razoável, tem que buscar o equilíbrio entre os meios e os fins, especialmente no tocante à adequação dos meios, tendo em vista a aptidão para atingir determinadas finalidades. E eu pergunto, foi usado o princípio da razoabilidade do artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo na desocupação? É evidente que não. Foi cumprido o princípio da proporcionalidade, a proporção do uso da força da Polícia Militar foi proporcional à resistência daquelas famílias? É evidente que foi desproporcional. Então, foi descumprido também a Constituição. Ora, se é para cumprir ordem judicial, é para cumprir lei. Então, não foi cumprido a lei. Artigo 37 da Constituição Federal fala assim, em 5 princípios. O princípio da legalidade, que é altamente discutível, porque se você tinha 2 decisões, havia uma dúvida na decisão, evidentemente que tinha que esperar o Supremo Tribunal de Justiça fazer, então, a interpretação de qual deveria ser cumprido. E quando ele faz a interpretação à noite, já tinha ocorrido a desocupação. Portanto, descumpriu o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, totalmente discutível, porque você desapropria, você tira 6 mil pessoas, 7 mil pessoas para beneficiar um. Por que esse um? O que está por trás? A impessoalidade. Princípio da moralidade. Quer dizer, você tem um acordo, você tem uma conversa em andamento, e no dia de domingo você vai lá e tira, você descumpre o acordo, descumpre o que está conversando, e no dia de domingo você tira as pessoas, ferindo o princípio da moralidade. Princípio da publicidade. Quem é que sabia que ia ter? Alguns sabiam, mas nem todos sabiam. E a própria decisão do juiz Bittencourt, publicada no dia 26, ora, se você só pode, se todo ato para ter efeito tem que ser publicado, e foi publicado no dia 26. E o princípio da eficiência, é evidente que a ação não pode ser tida como eficiente. Como que um terreno, que alguns falam que vale 80, outros falam que vale 100, 120, uma operação, segundo o jornal Vale, senador Suplicy, custou 103 milhões de reais. 103 milhões de reais. Quer dizer, que eficiência que tem numa operação como essa? Portanto, fica claro que foi uma operação para extinguir pessoas pobres, que me parece que é a linha de conduta do governo do Estado de São Paulo, que não aconteceu só no Pinheirinho, aconteceu na Cracolândia e está acontecendo em outros locais. E queria registrar aqui também, para encerrar por causa do tempo, de que naquela data os celulares foram interrompidos, o sinal da internet foi interrompido, a imprensa impedida de fazer a cobertura como deveria, como tem o direito de fazer. E olha que eles dizem que a esquerda que quer impedir a ação da imprensa, a imprensa foi impedida, né? E os parlamentares também foram impedidos de acompanhar em campo o que estava acontecendo. Portanto, e aí ainda quero repetir, o lançamento de bomba na igreja. Por último, Suplicy, queria registrar o seguinte: não dá nem para falar que as pessoas foram tratadas como animais, porque se a gente pesquisar o Código de Defesa dos Animais, eles teriam que ter mais proteção se aquele código fosse cumprido. Então as pessoas foram realmente tratadas para serem extintas. Trata-se, me parece, de uma política do governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Marco Aurélio, do PT de São Paulo, pela forma com que tem tão atentamente acompanhar todos estes episódios e pela avaliação severa que faz, acho que levando em conta os anseios de justiça que são seu compromisso. Eu quero pedir à Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, e ao Paulo, agora você primeiro, Paulo. Então, primeiro ao Paulo Roberto Martins Maldo, Secretário Nacional de Articulação da Secretaria-Geral da Presidência, para que, em cooperação com a Inês Magalhães, possam nos dizer quais são as medidas que o governo federal considera adequados e factíveis, e certamente acredito em cooperação com o governo estadual e municipal, para resolver o problema das famílias que foram afastadas de suas residências ali no Pinheirinho, da forma como pudemos testemunhar hoje pelos depoimentos aqui trazidos. Tem a palavra Paulo Maldos, por favor.
Obrigado. Bom, rapidamente, claro que a gente acha que o fundamental é agora dar resposta concreta dessa população, ou seja, conseguirmos desencadear um processo de disponibilização de solo, de terreno e casas, e construir casa efetivamente para ela. Ela está desprotegida, todos os depoimentos mostram assim, o nível de falta de proteção que essa população está exposta, de fragilização e assim por diante. Ou seja, continua um processo de sofrimento, de violência à população do Pinheirinho. Então, o que nós temos é a continuidade do esforço de diálogo com o poder público municipal, estadual, e fazemos questão de manter o diálogo com os próprios moradores e com a sua associação, com seus representantes legítimos. Então, a gente acha também que é um protagonista importante, fundamental, né? Porque se trata do direito de moradia dessa população. A gente faz questão de manter o canal de diálogo com essa população. E internamente, no governo, a gente criou quase que uma espécie de câmara, assim, que se reúne semanalmente, de que participa o Ministério das Cidades, a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, a Advocacia Geral da União, a Secretaria de Direitos Humanos e a própria Secretaria-Geral da Presidência da República. E cada semana a gente está fazendo um diagnóstico da situação da disponibilidade de terrenos em São José dos Campos e a situação do próprio Pinheirinho. Então, a gente está fazendo uma espécie de diagnóstico, cada semana reúne, e estamos fazendo um diagnóstico, seja, por exemplo, questão do Pinheirinho, a cadeia dominial, enfim, ter um quadro completo da situação do próprio Pinheirinho e da disponibilidade de terrenos na cidade, né? E realmente queria colocar bastante clareza aqui que para nós não se coloca a perspectiva de colocar a população longe dos centros. Para a gente a questão fundamental é ela ter garantia de moradia em lugar acessível a serviços públicos e ao próprio centro da cidade, né? Então esse grupo reúne-se semanalmente, está processando esse diagnóstico, né? E esse diagnóstico é uma coisa infelizmente, complexa e que tarda um pouco. A gente gostaria de ser muito mais rápido, mas tem aspectos que a gente aborda do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista econômico, para poder construir uma proposta que a gente faz questão, que seja uma proposta de garantir direito à moradia dos moradores de Pinheirinho. Gostaria que a Marina se pudesse complementar.